Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Doses de Autoconfiança. No episódio de hoje, nós vamos explorar a importância de querer coisas, de ter desejos, porque é incrível como nós vivemos numa sociedade que tenta de qualquer forma sufocar, né, nossos desejos, a não ser desejos comerciais, né, de querer objetos, né, de comprar objetos. Então eles trabalham bastante essa parte psicológica, principalmente o marketing à nossa volta está o tempo inteiro sugerindo que nós não somos inferiores se não consumimos os produtos deles. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Doses de Autoconfiança. No episódio de hoje, eu quero falar sobre a importância na performance emocional, em ter objetivos, em querer coisas. Quando eu digo coisas, não quero dizer aqui somente o material, o financeiro, carro, casa, não é isso. A importância de você ter desejos, porque se você parar para observar, você vai olhar à sua volta e você percebe que 97% das pessoas à sua volta, elas fazem parte de três categorias, que é as pessoas que não sabem o que querem, as pessoas que acham que sabem o que querem e as pessoas que não querem nada. Então, a maioria das pessoas à nossa volta se encaixa em um desses três. As pessoas que não sabem o que querem, você pergunta o que você quer, ela diz, eu não sei. As pessoas que acham que sabem o que querem, você pergunta para uma delas, para essa pessoa, o que você quer? Ela diz, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero ser bem visto. E tá, mas isso é muito vago, isso é muito genérico, isso é muito vago, isso não tem sustância. Como é esse ser bem visto, né? Como é que é isso aí? Porque para mim é muito vago. E aí quando as pessoas dizem, eu quero ser feliz, aí você pergunta, tá, mas quando, com quem, onde, por quê e como? Porque quando não temos isso muito bem definido, o onde, quando, por quê, com quem e como, quando não temos isso muito bem definido em detalhes, nós acabamos sendo generalistas. E objetivos e desejos generalistas não servem para nada. Não, você ouve as pessoas dizer isso aí. Ah, eu tinha um sonho, eu tive um sonho, eu tenho um sonho. Não tenha sonhos, tenha projetos. Tenha objetivos, tenha metas, não sonhos. Porque sonho é uma coisa vaga. E, na verdade, você percebe que ninguém faz nada para os sonhos. Ninguém faz nada. A não ser que você transforme isso em um projeto, coloque no papel, né, em um projeto e trabalhe as estratégias para você alcançar esse objetivo todos os dias e medir o seu progresso. Se não for assim, não é um sonho, é só uma hipocrisia. É só uma hipocrisia. E nós somos assim, ó. É difícil você ter pessoas à sua volta orientadas para estabelecer objetivos e alcançar objetivos. É muito raro isso aí. Mas a gente precisa começar. Porque se eu não quero coisa, se eu não quero nada, a tendência da minha mente, ela é cair na entropia. Então quando eu vou para a entropia psíquica, a entropia é assim, é tudo que existe no universo, se você deixar parado, vai se desintegrar, vai se degenerar. Tudo que você deixa parado sem mexer, encosta sua bicicleta no canto da parede e deixa ali 30 anos e volta para você ver o estado da sua bicicleta. Então, Tudo entra para a entropia que não é mexido, não é trabalhado e não é manutenido. A nossa mente é a mesma coisa. E como profissional, especialista na performance emocional, em termos de ajudar as pessoas a se potencializarem financeiramente, emocionalmente e a ter paz de espírito, elas precisam ter objetivos. Elas têm que ter objetivos porque a performance emocional, muitas vezes quando eu levo um tropeço, acontece algo que eu não quero, algo que me tire do meu centro, uma perda, uma coisa inesperada acontece, eu preciso de uma luz para me sair da lama emocional. Eu preciso de uma luz para que eu possa sair daquela vibração baixa, daquela vibração negativa, daquele estado emocional psíquico, emocional negativo. Porque ali, o meu mundo não cresce, não gera nada ali para mim no negativo. Então, eu preciso, se você escutou o meu podcast sobre como vencer a ansiedade de forma definitiva, você sabe do que eu vou falar aqui, que é o mundo das emoções e dos pensamentos e sentimentos que nós vemos. Que nós vemos em dois mundos, no mundo, em dois mundos, no mundo físico, que é o presente, ao mundo subjetivo, que você consegue ver, tocar, e o mundo de emoções, pensamentos e sentimentos, que você não consegue tocar, você não consegue ver, mas é um dos seus mundos. Então, para que eu possa ter força no meu mundo subjetivo, eu preciso ter algo a me agarrar. Você não precisa estabelecer só coisas financeiras, bem materiais, não é isso. Eu tenho pessoas que muitas vezes eu tive um cliente que ele tinha um objetivo fantástico. Eu achava aquele objetivo dele muito transcendedor, muito fantástico. Ele queria, sabe o quê? Ele queria ser um enchedor de cálice. Então você me pergunta, o que é um enchedor de cálice, Anderson? Um enchedor de cálice é uma pessoa que você conversa e ela te psicologicamente, ela te energiza, você se sente bem, você quer mudar o seu mundo, você quer pegar aqueles projetos que estão na gaveta e colocar para funcionar. Então são pessoas que enchem o seu cálice. Ele queria ser um enchedor de cálice. Ele queria que as pessoas, a família, os amigos viessem até ele em busca dessa energia espiritual, psicológica, emocional. Então é importantíssimo que você queira coisas sim, porém você vai dividir isso em categorias, né? Porque se eu não quero, eu fico numa pior. Qualquer situação que me tire do meu centro, eu não tenho forças no meu mundo emocional, psíquico, no meu mundo de pensamentos, eu não tenho onde me agarrar. Para mim, isso funciona muito, para muitas pessoas, isso funciona para todo mundo. Quando acontece algo para mim também que eu não quero, eu não queria, uma perda ou uma perda financeira, alguma coisa que me tira, que queira me tirar do meu centro, eu logo volto pro meu centro porque Anderson, eu falo comigo mesmo, Anderson, olha para frente. Anderson, seu objetivo, Anderson, seu objetivo, Anderson, seu objetivo. Então, eu olho para frente e eu saio da lama. Por isso é importante estabelecer objetivos. Então eu peço que você faça o seguinte exercício aqui comigo, tá? Eu quero que você pegue uma folha em branco. Se você não tiver uma folha em branco aí agora contigo, dá pause nesse podcast, tá? Ele vai estar disponível para você por período indeterminado, tá? Vai ficar aí enquanto a Apple, os outros hospedeiros de podcast existirem, no YouTube também, tá? Então dá pause. Busca papel e caneta, que você precisa anotar o que eu vou te dizer. Tudo bem? Bom, agora com papel e caneta, eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você defina 30 coisas que você quer para a sua vida nos próximos 5 anos. Tá bom? Eu sei que é difícil, não é fácil fazer essa lista. Literalmente não é fácil. Eu quero que você faça uma lista de 30 itens, pode ser mais, não menos, de 30 coisas, de 30 objetivos que você quer para a sua vida nos próximos 5 anos. Tudo bem? Às vezes você para ali, você coloca 10 e trava, mas eu quero que você continue. Eu não pare até 30 itens. Essa lista obtenha 30 itens. Não precisa se preocupar com ah, esse vem primeiro, esse vem segundo. Não, só escreve 30 coisas que você quer para a sua vida nos próximos 5 anos. Você precisa fazer isso por você, pela sua família, para nós criarmos luz, um ponto de apoio emocional na hora de alguma coisa acontecer, uma tristeza repentina, qualquer coisa que seja desfavorável à sua performance emocional. Depois que você fizer essa lista de 30 itens, o segundo passo, né? O primeiro passo você faz a lista, o segundo passo você vai fazer o seguinte: você vai separar a sua lista em quatro categorias. Essas categorias são o que você quer para 6 meses, o que você quer para 1 ano, o que você quer para 2 anos e o que você quer para 5 anos. Tudo bem? O que você quer para 6 meses, 1 ano, 2 anos e 5 anos. Você separa essa lista. E o terceiro passo, eu quero que você pegue uma folha em branco, mais uma folha em branco, e aqui é a parte mais importante da nossa jornada. Não pode haver jornada sem isso aqui, porque isso aqui que a gente vai, esse terceiro passo, ele é o combustível, tá, da nossa jornada. Eu quero que você selecione os 5 objetivos que mais mexem com você dessa lista, emocionalmente os que mais mexem com você. Não importa se é 6 meses, 1 ano, eu quero que você escolha os 5 objetivos que mais mexem com você. Em uma outra folha em branco, eu quero que você escreva o seguinte: o que esse objetivo, esse item, o que essa meta, esse objetivo, esse item vai fazer por mim? Escreva essa pergunta: o que esse objetivo vai trazer para a minha vida agora? O que esse objetivo vai trazer para a minha vida nos próximos 10 anos? O que é importante para mim em ter esse objetivo? Por que eu quero tanto ele? E aí vai surgir uma lista, tá? Essa lista são os seus valores que não estão de alguma forma sendo atendidos. Muitas vezes eu tenho alguns clientes, eu gosto de falar isso nas minhas palestras, esse mesmo exemplo. Muitas vezes eu tenho alguns clientes que eles estabelecem metas financeiras e quando eu começo a explorar com eles, tá? O que é esse objetivo? Quando você tiver esse dinheiro na sua conta, o que isso vai fazer por você? O que isso vai trazer para a sua vida agora e o que isso vai trazer para a sua vida nos próximos 10 anos? O que é importante para você em ter essa quantia de dinheiro na sua conta bancária? E eles começam a me responder: Anderson, eu vou ter paz de espírito. Anderson, eu vou ter mais sossego para sentar com calma com meus projetos. Com calma, sem desespero, sem agonia, sem angústia. Anderson, eu vou conseguir dormir melhor. Eu vou conseguir aproveitar melhor minha família. Ou seja, tudo isso que ele está me listando são os valores que estão por trás dele, desse objetivo que não está sendo atendido. Então, na verdade, o que ele quer não é a quantia de dinheiro, porque a quantia de dinheiro, a meta em si, ela é o veículo. Ela não é o destino final. Então, quando eu tenho meu foco no veículo, no dinheiro, há grandes chances de eu adoecer, de eu trabalhar em falta, de eu ficar sentindo falta do dinheiro. Por que que eu não tenho isso ainda? Quando é que eu vou atingir essa meta? Você tem um efeito emocional oposto. Então, eu quero que você foque nos porquês. É ali que está o seu combustível, é ali que vai te motivar. Os porquês, por que que você quer os objetivos que você quer. Então, quando você foca nos porquês, os porquês vão desencadear todo o seu, os recursos emocionais, comportamentais, psíquicos, energéticos que você precisa para alcançar esse tal objetivo, esse objetivo, essa meta determinada. Então, não foca. Primeiro passo: decida 30 coisas que você quer para a sua vida. Segundo passo: você divide em quatro categorias. E o terceiro passo: foque nos porquês. Eu gosto de usar a metáfora de uma viagem para Dubai. Quando você decide ir a Dubai, você não fica focando em que tipo de trem, ônibus, avião eu vou pegar, né? Você não fica pensando nessas coisas, você pensa em Dubai. Então, os porquês, os seus objetivos é Dubai. E a meta, a quantia financeira é o transporte, é o veículo, tá? Eu vejo isso, né? Isso é uma coisa básica que muitos e muitos profissionais da minha área cometem, de estabelecer objetivos e esquece de lembrar o cliente porque, em primeiro lugar, que ele decidiu ter aquele objetivo. Aí vai os dois juntos, de olho no objetivo, e aquilo te consome mais emocionalmente do que te dá energia, porque o foco está no lugar errado, não é no objetivo, no objeto, é nos porquês, tá? Jim Rohn, fantástico filósofo empresarial, autor de vários livros, americano, fantástico, fantástico, fantástico. Mentor de muita gente, como Anthony Robbins, Brian Tracy e muitos outros. O Jim Rohn dizia que quando os porquês são grandes, o como fica pequeno. Ou seja, quanto mais porquês, motivação eu tenho, menos me importa o como, porque o como eu vou achar o caminho, desde que o porquê esteja operando sobre mim. Tá? Assim, lembrando que nós somos educados a não querermos coisas, né? A gente não pode querer coisas. É feio, é pecado. Então você tem religião, você tem um monte. É feio ser ambicioso, é feio não ter ambição, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que passar em cima das pessoas para conseguir um objetivo. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que é doentio não ter ambição. Porque as pessoas que não querem, como eu expliquei anteriormente, as pessoas que não sabem o que querem e as pessoas que acham que sabem o que querem, mas não têm como, porquê, quando, onde, com quem, elas percebem que vai muito mais profundo, é muito mais profundo os detalhes, e se ela não tem esses detalhes, ela é generalista, isso não gera energia para ela. E aí tem a terceira camada, que é pessoas que não querem nada. Você pergunta o que você quer? Ah, não quero nada. Esse nível, esse tipo de mentalidade adoece as pessoas. As pessoas não querem. Nós fomos feitos de desejos. Se tem uma coisa que eu quero que você entenda nesse podcast, é que nós somos feitos de desejos. Nós somos seres feitos espiritualmente de desejos. O nosso sofrimento psicológico, ele é baseado no desejo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu choro no funeral de alguém, não estou dizendo que não deveria chorar, mas é o meu desejo de que aquilo não tivesse acontecido, de que eu queria que a pessoa tivesse uma outra realidade, que, ou seja, é eu querer aquilo que já que aconteceu seja revertido ou inverso. A falta das coisas, eu não tenho um namorado, uma namorada, não tenho isso, não tenho aquilo. Os desejos, eles são uma faca de dois gumes, eles podem adoecer as pessoas e podem também iluminá-las. O meu desejo de que as pessoas sejam permanentes e durem para sempre, esse meu desejo faz com que eu entre em depressão quando alguém desencarna. Então, nós somos seres feitos de desejos. Então, o que a gente está fazendo aqui é usando nossos desejos para nos impulsionarmos. Último passo, talvez esse, talvez não. Acho que é a parte mais importante de tudo isso aqui que a gente vem falando nesse podcast. Gente, do fundo do meu coração, escreva isso em pedras. Jamais esqueça disso. Jamais esqueça disso. Como profissional de performance emocional, é muito comum. Eu tenho que estar lembrando as pessoas o tempo inteiro dessa verdade. Essa é uma verdade. Não é a minha opinião, não é a opinião de ninguém, de fulano, ciclano. Essa é a verdade absoluta. Escreva o que eu vou dizer agora. As coisas que você quer, os objetos, primeiro eu quero, assim, é interessante que você estabeleça nessa lista de 30 itens, itens de várias áreas da sua vida, da área financeira, da área espiritual, da área física, mental, lazer, de todas as áreas, para que você se sinta completo ou completa. Nenhuma área fica de fora. Que você seja preenchido de todas as formas. E voltando no que eu venho te falar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Que todas as coisas externas, o seu trabalho, o seu carro, o iPhone, ou seja qual for as coisas, tudo que existe fora de você foi feito para lhe servir e não o contrário. Eu vejo, como eu falei para você, eu tenho que estar lembrando os meus clientes o tempo inteiro que eles não são mendigos. Não é você que tem que ser escravo das coisas, escravo do carro, escravo do apartamento, escravo dos objetos, do dinheiro. Não, não é esse o caminho. Você não é mendigo, você não é pedinte, não é esse o caminho. Essas coisas, elas existem para te servir e você merece, porque você é filho do Criador. Tá? Então eu vou repetir de novo. As coisas externas foram feitas, todas elas foram feitas para te servir. Não me interessa se é uma BMW, se é um Fusca, se é um iPhone, se é um celular de menos expressão, não interessa. Essas coisas foram feitas para te servir, não você servir essas coisas. Não você ter que trabalhar e correr atrás. E é claro que a gente tem que bater nossas metas, nossos objetivos, mas não é com a sensação emocional interna de que eu sou escravo disso. Se eu não tiver isso, minha vida está acabada, minha vida. Não é esse o caminho. Então, estabeleça objetivos, sim. Queira coisas, sim. Queira coisas, sim. Apesar de muitas situações externas aí fora ensinando a gente que é feio querer as coisas, não. É feio não querer nada e cair na entropia psíquica e entrar numa depressão. Mas principalmente, lembre-se que tudo isso foi feito para lhe servir, não você ser escravo dessas coisas. Porque quando nós somos escravos dessas coisas externas, a nossa ansiedade, a nossa angústia, o nosso desprazer, ele vem à tona. Esses sentimentos ruins de vazio, eles passam a ser nossos companheiros durante a jornada de obter o nosso objetivo. Porque aí quando chega lá, agora eu não quero mais esse, agora eu quero outro. Aí você vai de novo no vazio e me falta, não cheguei ainda, não tenho carro, não tenho aquilo, não tenho isso. Esse é o caminho contrário, não é esse o caminho. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse áudio, esse podcast te edifique de alguma maneira. Compartilhe com outras pessoas. Se é no YouTube que você está escutando isso, dá um like. Se é no iTunes, no podcast da Apple, se inscreva no meu canal, siga o meu canal para que você não perca mais nenhum podcast, tudo bem? E desejo de coração que você aplique o que a gente acabou de discutir aqui. Principalmente aplique, porque se você não aplicar, nada acontece. Foi um prazer imenso estar com você de novo. E a gente conversa no próximo podcast. Nos falamos novamente no próximo podcast. Eu vou ficando por aqui e principalmente fiquem com Deus. Um grande abraço.